Bom dia e sejam bem-vindos ao Livro da Semana da Rádio Alfa. Hoje temos connosco Cristina Drius, autora de 3 livros, a de Histórias Indianas, um livro de contos que venceu em 2012 o Prémio Literário Cadernos do Campo Alegre, novo autor, primeiro livro. Ela escreveu também o romance Adoração, publicado no ano passado e que incide sobre a vida do pintor italiano Caravaggio. E, por fim, um outro romance, que é o nosso Livro da Semana, que se intitula Os Olhos de Tiresias, que foi publicado em 2013 pela Teorema e que foi finalista do Prémio Leia. Ora, este romance é narrado em 2 tempos distintos e acompanha o personagem Mateus Mateus, um soldado português da Guerra de 14-18, e que conta a sua história, ao mesmo tempo que acompanha também o momento difícil da vida da sua neta, que, anos mais tarde, na atualidade, ao encontrar um retrato daquele distante avô, resolveu escrever um romance sobre esse seu antepassado. Eis que Cristina, no fundo, escreveu um livro dentro do livro. Bom dia, Cristina, e obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Bom dia, Nuno.
Bom dia.
Obrigada eu.
Eu sei que estás com pressa, estás a preparar-te para viajar exatamente para a Itália, a terra do Caravaggio, mas a primeira pergunta que nós temos, e que é uma pergunta recorrente, que eu me lembro de quando publicaste o livro, que é: tu não és a neta do que está retratada no romance, não és tu?
Não, eu não sou a neta retratada no romance, é uma personagem fictícia, totalmente inventada, mas por alguma razão, talvez porque o livro seja muito...
Está escrito em primeira pessoa também, não é?
As pessoas confundem, claro, a autora com a personagem. E já várias pessoas me perguntaram,
claro,
se eu...
Eu fui uma dessas pessoas.
Que tinha participado na Grande Guerra. Não tive.
Okay.
Mas conheço muitas pessoas que tiveram e que partilham essa memória.
Olha, Cristina, e uma das coisas que mais intriga é o título do romance. Porquê Os Olhos de Tiresias? Significa exatamente o quê? Podes explicar-nos?
Muito brevemente, porque a explicação seria longa.
Se não vais à filosofia grega lá profundamente.
Tiresias é uma personagem da mitologia grega, era um adivinho cego, e eu escolhi este título, Os Olhos de Tiresias, no fundo como metáfora de todo o livro, porque temos várias personagens com, digamos assim, algumas com dons de previsão, outras com deficiências,
claro,
ou seja, que não veem aquilo que está mesmo em frente dos seus olhos e vai acontecer.
Sim.
Pronto, inclusivamente temos o Hitler também, que teve aquele episódio de histérica. Muito
resumido, Hitler, que participou na Primeira Guerra Mundial como maqueiro, não foi?
Ele era cabo.
Cabo. Eu pensava que ele era maqueiro, sim, que andava a carregar as máquinas, mas pelos vistos não.
Não, ele era cabo e a dado momento, já muito perto do fim da guerra, foi gaseado e teve este episódio de cegueira histérica.
Que o traumatizou,
não é? Para o hospital que eu descrevo no próprio livro, porque
sim,
esse edifício ainda existe, tal como descrevo outros locais, por exemplo, o quartel-general português na aldeia de Saint-Venant. No norte da França e toda aquela região onde os portugueses defendiam a 12 quilómetros de frente.
Sim. Que culminou em Lali, não é? Que está prestes a celebrar os 100 anos.
Sim, exatamente.
Olha, Cristina,
teremos o centenário.
Claro.
Com grandes, enfim, evocações dessa memória, penso.
Claro, é por isso que é importante termos aqui também connosco, porque tu, como sabes, em França, a diáspora portuguesa em França dá grande importância à Grande Guerra, até por uma questão de proximidade. Aliás, nós já fizemos juntos um evento no consulado há uns anos com o antigo ministro, com o Severiano Teixeira. Mas tu achas que a importância que se dá à Grande Guerra, que os portugueses que vivem em França dão à Grande Guerra, é semelhante à importância que dão em Portugal, ou achas que a importância que dão em Portugal é diferente?
Eu acho que a importância que se dá em Portugal e que sempre se deu em Portugal a esse momento histórico é pouca. E infelizmente é uma coisa de que se fala pouco e que se conhece pouco e se estuda muito pouco nas escolas.
Sim.
Penso que talvez hoje em dia a coisa esteja a mudar até por virtude da aproximação do centenário, mas acho que é um momento que deveria ser mais conhecido porque faz parte da nossa história.
Faz parte. E,
é importantíssimo que as gerações,
claro,
presentes saibam que Portugal participou na Primeira Grande Guerra, teve um contingente imenso em França e também em África, porque havia outra frente em África. Sim. Porque a maior parte, eu penso que se calhar muitos jovens hoje em dia desconhecerão esse facto, não é?
Até porque cada pequena vila e cidade portuguesa tem um monumento à Primeira Guerra, não é?
É verdade, é verdade. É verdade, é um monumento que tu encontras recorrentemente, sobretudo no norte.
Sim, sim. E que teve, portanto, teve um impacto na época, não é? Mas que balanço é que tu não és historiadora, tu és advogada, mas que tens um conhecimento profundo, como qualquer historiador, sobre esta época, pelo trabalho que fizeste, e que balanço é que tu fazes dessa participação portuguesa na guerra de há 100 anos?
Essa participação não correu muito bem a Portugal, e não correu muito bem por vários motivos, nomeadamente políticos, e do ponto de vista humano, eu acho que foi um perfeito desastre. Porque as condições em que estes soldados foram para a França e lá viveram durante cerca de 2 anos foram terríveis, isto é, para não falar no massacre de Lali, portanto, a célebre batalha do dia 9 de abril de 1918, em que morreram, e eu não sei agora precisar o número de mortos, mas foi em relação ao contingente que lá estava, foi imenso.
Sim.
E feridos, e muitos prisioneiros que foram feitos prisioneiros pelos alemães.
Sim.
E levados para
campos de concentração, não é?
Mesmo depois da guerra, tiveram muito tempo nos campos, não foram logo libertados.
Sim.
E tiveram muitas dificuldades, todos eles, em regressar a Portugal, porque Portugal e o governo da altura praticamente abandonou
o Sidónio Paz, não é? Que foi assassinado pelo...
Exatamente. Os seus soldados, isto é preciso explicar no contexto histórico da época, que Portugal foi combater em França sob a égide dos britânicos.
Sim.
E com o apoio logístico dos britânicos, que a dado momento falhou e foi retirado. E, portanto, não havia forma de trazer as tropas de volta a Portugal. E eu já contei esta história várias vezes. Muitos soldados voltaram de França para Portugal a pé, que é uma coisa absolutamente
incrível. Incrível. E acabou por ter esses acontecimentos acabaram por ter impacto no próprio regime, não é? Na própria Primeira República, que acabou por desbocar no fascismo, não é? Do golpe de 1926.
Sim, exatamente. Acaba de certa forma por contribuir para que depois apareça uma figura como o Salazar e que tome o poder dessa forma, e sem dúvida, tudo isso acaba por culminar nesse momento, é óbvio que sim.
Claro, olha, o Salazar não era o único ditador, o tempo também é, já estamos a chegar ao fim, e deixa-me perguntar-te, tu estás a trabalhar em algum livro novo? Sei que depois do Tiresias saiu a Adoração, do Caravaggio, não é? No
sim,
ano passado,
sim, sim,
mas estás certo, a trabalhar em algo novo?
Tenho um projeto, mas não gostaria muito de falar dele ainda, porque acho que ainda está muito prematuro.
No segredo das vezes. Olha, para terminar mesmo, é uma pergunta que nós gostamos de fazer para terminar a entrevista. Tu aconselho-lhes um livro, o livro que estás a ler, se quiseres um livro sobre o tema de que falamos, qualquer coisa, para os nossos ouvintes terem não só o teu livro, mas também uma proposta tua.
Olha, eu neste momento estou a ler um livro que, aliás, estou por razões, enfim, didáticas, digamos assim, estou a ler os clássicos e,
okay.
E estou, acabei agora de ler Antígona, uma
okay.
peça.
Isso é verdadeiramente um clássico na verdadeira acessão da palavra, não é?
Escrita por Sófocles. E acho que é uma obra-prima, enfim.
Ok, pronto. A seguir aos Olhos de Tiresias, leiam Antígona, do Sófocles. Um verdadeiro clássico. Cristina?
Não, é um verdadeiro clássico. E atenção, não é complicado, não é uma obra difícil. Antes, pelo contrário.
Não é. Tens toda a razão.
É uma obra universal.
Claro.
Está lá tudo,
claro.
Sobre a natureza humana.
Cristina, olha, obrigado por teres falado connosco. Um beijinho
e
até à próxima.
Um beijinho.
Ora, não se esqueçam, o livro chama-se Os Olhos de Tiresias, foi editado pela Teorema, encontra-se nas livrarias portuguesas de Paris, mas também em qualquer loja online. Obrigado, até à próxima.